me parece que a democracia brasileira vai ter, deveria enfrentar, e eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de fazer isso, é a sociedade precisa fazer um debate sobre qual é a função das Forças Armadas.
Esses ideais do eu se tornam modelos tirânicos, sádicos, né, que torturam a vida inteira, né, essas pessoas dos grupos não hegemônicos, impedindo qualquer possibilidade de felicidade.
O dia que a gente passar a viver de fato, nós vamos começar a falar em democracia no Brasil. Por enquanto, é só uma palavra bonita apropriada pela burguesia rentista.
Nessas disputas, nesses interesses, nessas necessidades e nos direitos fundamentais para a dignidade do cidadão. Mas eu acho que os 35 anos da Constituição, eles representam coisas contraditórias, como é a nossa sociedade, né?
Começa agora, Rádio Documentário Constituição Cidadã. 35 anos, democracia e saúde mental em xeque.
Parte 1. Democracia. Para o indígena gay Danilo Tupiniquim, democracia é participação.
Para além do direito a voto, é a participação efetiva da população, é garantir um território para esses povos, um território digno, né? É garantir uma floresta em pé para que todos podemos viver humanamente bem. É garantir os direitos básicos, né, da pessoa humana, a uma saúde de qualidade, uma educação pública. É você dar voz e fazer valer essas vozes, né, esses pedidos, essas súplicas, né, que muitas vezes a gente acaba tendo que suplicar para que a nossa democracia, né, a democracia no nosso país, por exemplo, faça se valer.
Para a mulher trans e autista Sofia Mendonça, democracia é visão humanista.
Para mim, a democracia ela é pensada pelo povo e para o povo, de uma maneira que as pessoas tenham uma visão humanista necessária para respeitar a dignidade da vida e a singularidade de cada um, seja nas suas semelhanças, né, que é essa dignidade da vida, que todos têm e merecem que seja respeitada, quanto nas diferenças, que são justamente elas as responsáveis por uma maior criatividade social.
Para o cego Erivelton Ferraz, democracia é algo ainda não conquistado no Brasil.
Democracia mais social seria a participação ativa dos cidadãos, não só no momento do voto, mas também no período entre uma eleição e outra, onde ele pode exercer o seu poder de cobrança. Em contrapartida, o Estado, né, através das suas políticas públicas, atenderia os cidadãos nas suas condições básicas, nos seus direitos básicos, né? É o que eu falo. No Brasil, nós sobrevivemos enquanto classe trabalhadora. O dia que a gente passar a viver de fato, nós vamos começar a falar em democracia no Brasil. Por enquanto, é só uma palavra bonita apropriada pela burguesia rentista.
Para a idosa Egídia de Almeida, democracia é pluralidade.
Sociedades contemporâneas são plurais? Como plurais são suas visões de mundo e interesses, é natural e até saudável a existência de conflitos e divergências entre os membros deste povo. Do ponto de vista democrático, estes conflitos e divergências precisam e devem encontrar espaço. Ou seja, toda essa pluralidade deve ser levada em consideração e ser submetida a decisões políticas. Mas aí chegamos a um ponto muito delicado e muito complexo, que é quando uma parcela dessa sociedade defende propostas que colocam em risco o próprio regime democrático, como vimos acontecer e continua acontecendo, não apenas no nosso país, mas em diversos locais do mundo, com o crescimento de ideias e ações fascistas e grupos de extrema-direita. Então, falar em democracia hoje, mais do que nunca, é falar da reconstrução do tecido social que foi, ao longo dos anos, corroído por indivíduos e grupos que fazem uso da própria democracia para colocar seus interesses e visões de mundo acima dos direitos fundamentais e acima dos valores consagrados nas constituições democráticas.
Para o indígena e ativista das constituintes Eni Carajá Filho, democracia é governar para quem precisa.
Uma forma de gerenciar, governar para aqueles que estão necessitando e também é a forma de respeitar as definições legais que são tomadas pelo povo em nosso nome e também é evitar que haja ultraje nessas decisões. Porque atualmente o que tem acontecido é uma forma de gestão que a cada 4 anos ela é estremecida, vamos dizer assim, por falta de compromisso de quem vai entrar no poder com a democracia. Nós tivemos riscos muito grandes na democracia durante a ditadura militar, onde houve um rompimento e as pessoas que estavam no Brasil tinham que se submeter aos ditames do militarismo. E nós tivemos recentemente um governo que era um governo déspota. E esse governo tentou o tempo todo impor uma regra única de pensamento contra qualquer tipo de avanço, aí no caso de esquerda ou de comunismo. Então, assim, eu entendo que democracia não é o modelo de gestão. É uma forma de gerir. E o Estado precisa de bons gestores.
Para o homem preto e pessoa com deficiência João Ventura, democracia é garantia de direitos.
Que não é só você ter direito a voto e ser votado, é que também as pessoas têm um espaço de debate, com opinião sendo respeitada. E uma democracia plena tem que ser igualdade de oportunidade. E as minorias não têm a igualdade de oportunidade do que a supremacia que ainda existe no país, seja de pessoas brancas, héteros, entendeu? Então, podemos considerar que estamos engatinhando, que estamos ainda no caminho, pode vir a ser, mas no momento ainda não é.
No Brasil, um país com pouco mais de 500 anos de história, uma história ancorada em escravidão e extermínio negro e indígena, um país que há menos de 40 anos vivia uma ditadura militar, que há apenas 35 anos passa a ter uma Constituição cidadã e que há exatamente um ano enfrentou um ataque golpista às sedes dos três poderes, falar em democracia é reafirmar uma necessidade social. Termo de origem grega, a democracia significa poder soberano do povo. De acordo com a historiadora Heloísa Starling, coordenadora do projeto República da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, um dos principais problemas trazidos pela ideia de democracia é definir quem é o povo.
Você pode ter uma democracia restrita, porque quem faz parte do povo são só os eleitores que têm uma renda X. Você faz ou a democracia vai ser inclusiva para que todas as pessoas, independentes das suas diferenças, façam parte do povo e possam participar das escolhas públicas, né? E aí você encadeia dois princípios, tá? Para pensar a democracia, para que ela se transforme numa realidade. Quer dizer, um princípio é a liberdade. Liberdade é a ausência de dominação. E o outro é a igualdade, que traduz exatamente isso. Todos os brasileiros são verdadeiramente iguais em direitos. A democracia é ameaçadora para determinados grupos hierárquicos numa sociedade igual à nossa, fundada na escravidão, e, portanto, uma sociedade que na sua matriz, na sua origem, ela é uma sociedade hierárquica. Para alguns grupos, a democracia é ameaçadora por causa disso. É porque ela evoca e ela realiza a igualdade entre os diferentes. E aí, pensa que ela vai se realizar no cotidiano em três eixos. Um eixo que são as instituições. As instituições são democráticas, né? o outro eixo, que é a prática democrática, as eleições, o voto, a participação nas escolhas, e o terceiro eixo, na cultura, né? A sociedade tem um teórico da democracia muito bom, que é o Tocqueville, que ele dizia que a cultura democrática ela é importante porque ela faz com que as pessoas, numa sociedade, transformem a democracia, carreguem a democracia consigo, né? A democracia como um bem que eu carrego no meu cotidiano. E isso é fundamental, porque por mais que as instituições sejam democráticas, quem garante a democracia num momento de perigo é a sociedade.
Parte 2. Constituição Federal. No Brasil, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, considera todas as pessoas brasileiras iguais em direitos e em deveres. O indígena e estudante Eni Carajá Filho participou dos debates populares e sociais, estaduais e federais, para a construção do texto da Constituição Cidadã de 1988.
Há muito tempo eu atuo na área de saúde pública, na reforma sanitária, nos movimentos de rua, né? E aí a gente percebeu o seguinte, que nós tínhamos que ter uma Constituição que fosse diferente do que tem acontecido na ditadura militar. Uma nova Constituição Federal, que não combinava a gente estar no regime democrático com um governo ditador. Uma Constituição ditadora também, né? Então a ideia era de lutar para conseguir alterar esse quadro. E aí a Constituinte, ela veio então com a forma de se mobilizar para eleger deputados e deputadas comprometidos com a escrita da Constituição Federal. Então foi muito bacana, porque na época o Lula, por exemplo, teve 650 mil votos. O Ulisses Guimarães teve quase 1 milhão de votos. Então, tipo assim, a gente tinha muitas esperanças, né? E era de votar para presidente. E aí nós começamos a fazer os movimentos sociais, os comitês populares na Constituinte, a qual eu fui do Comitê Popular Nacional, e depois passei para ser do Comitê Popular Municipal, Estadual. E a gente percebe o seguinte, que foi uma mobilização tão intensa, as pessoas abraçaram a Constituição. Então, essa carta magna que está aí, ela não foi uma dádiva, não foi entrega do Estado para nós. Nós conquistamos. Infelizmente, ela está toda remendada, cheia de emendas, mas, mesmo assim, ela ainda representa a democracia brasileira. E, para mim, foi uma honra ter feito todo esse trabalho, toda essa atuação, e agora estou conseguindo entender os frutos dessa participação.
A coordenadora da Escola de Formação em Direitos Humanos do programa Polos de Cidadania da UFMG, Marcela Gomes, considera a Constituição de 1988 uma conquista social. Conquista que culminou em um catálogo de direitos no país.
A Constituição de 88, ela é fruto de toda uma luta de vários segmentos da sociedade brasileira pela construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. E por isso ela é uma norma que nos representa muito profundamente, né? Nessas disputas, nesses interesses, nessas necessidades e nos direitos fundamentais para a dignidade do cidadão. Mas eu acho que os 35 anos da Constituição, eles representam coisas contraditórias, como é a nossa sociedade, né? Representam a vitória dessa luta contra a ditadura, dessa luta pela construção da democracia, dessa luta por uma Constituição que trouxesse efetivamente garantia de direitos a todos, né? E, portanto, este marco da fundação de um Estado constitucional, de um Estado de direitos que se mantém, ou seja, que não foi solapado por outros normativos ou por tentativas de modificação ou desconstituição, né, da Constituição, mas, por outro lado, também representa as entranhas das diferenças que permeiam a nossa sociedade e que atravancam muitas vezes a nossa capacidade de efetivamente, na vida real, né, na vida concreta, trazer para todos a conquista e a fruição desses direitos. Então, ela demonstra, aí, 35 anos depois, que ainda vivemos numa sociedade, apesar de ter uma norma tão garantidora, ainda vivemos numa sociedade profundamente marcada pelas desigualdades, profundamente marcada pela misoginia, pelo racismo, pelo classismo, né? Pelas disparidades econômicas e financeiras.
Parte 3. Saúde mental. O direito à saúde é um dos direitos garantidos pela Constituição Cidadã de 1988. Para a OMS, a saúde mental é fundamental. Mas como obtê-la com direitos ameaçados? É o que tentam descobrir as pessoas pertencentes às minorias sociais, na prática, para além das palavras da Constituição. O psicanalista Fábio Belo, professor da UFMG, comenta como a ausência de direitos pode afetar a saúde mental das pessoas.
Esses direitos constitucionais básicos, a saúde, a cultura, a alimentação, a educação, são fundamentos para a saúde psíquica. Existe uma teoria psicológica bastante famosa, a pirâmide de Maslow, que nos indica que essas necessidades básicas devem estar devidamente satisfeitas para que outras necessidades mais complexas, desejos mais complexos, como a criatividade, a autorrealização, que envolvem efetivamente a criatividade humana, possam se exercer. Então, os direitos constitucionais aqui, eles entram como condição de possibilidade para o desenvolvimento daquilo que é mais sofisticado na humanidade, né? Então, vínculos sociais estáveis e seguros desempenham, por assim dizer, aquele papel que, no que tange à situação antropológica fundamental, qual seja a relação entre o bebê e os adultos que cuidam dele, o Estado, né, o grupo social, deveria exercer exatamente aquilo que os adultos, nessa situação antropológica fundamental, fazem com o bebê. Né, os adultos se adaptam ao bebê, os adultos acolhem o bebê, de tal maneira que ele possa estar tranquilo para exercer e desempenhar aquilo que vai ser o gesto criativo dele, o gesto espontâneo dele. Então, nesse sentido, é absolutamente fundamental que esses direitos básicos sejam não apenas possíveis, né, como defendidos, né, como ampliados, né, para todos aqueles que pertencem ao pacto democrático.
Parte 4. Minorias sociais ou grupos não hegemônicos. A maioria da população brasileira é negra, portanto, formada por pessoas pardas e pretas. Entretanto, a maioria numérica forma uma minoria social, um grupo de pessoas aos quais direitos são negados e as oportunidades não são as mesmas se comparadas aos grupos privilegiados socialmente. Além das pessoas negras e indígenas, independentemente da raça, pessoas LGBT+, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas obesas formam as principais minorias sociais. São grupos oprimidos e discriminados, ainda que a Constituição diga que são iguais aos grupos privilegiados. Para as pessoas que vivem marginalizadas, a democracia, por vezes, parece apenas uma promessa de igualdade.
Eu acredito que a relação direta, né, em ser LGBT e a questão da saúde mental, é, principalmente para povos indígenas, né, é a garantia de um território saudável, de um território sem violência, sem assassinato dos nossos povos, é a demarcação dos nossos territórios, a garantia da nossa floresta em pé, porque se a gente tem um território demarcado, muitas das vezes dentro desses territórios tem um garimpo ilegal, tem um desmatamento ilegal, tem invasão de garimpeiros, de grileiros. E tem também a homofobia enraizada estruturalmente dentro do nosso país, dentro das nossas comunidades, diante desse processo histórico de colonização. E também não tem como falar de promoção da saúde mental para LGBTs, para indígenas LGBTs, sem também relacionar e pensar, né, que nós vivemos atualmente no país que mais mata pessoas LGBTs do mundo, né? Então, isso está nas estatísticas. Então, a gente ser LGBT e ser indígena, esse duplo recorte, essa dupla violência que estamos sujeitos a passar, né, faz com que muitas dessas questões afetem dentro da nossa saúde mental, né? Se a gente passa por racismo, a gente passa por LGBTfobia, vai impactar dentro da nossa saúde mental e principalmente se vende dentro das comunidades, né? Se a gente sabe que muitas dessas vezes tem a reprodução desses preconceitos a partir de parentes mesmo, por toda a questão estrutural de colonização, né, de imposição dentro dos territórios indígenas. E também a gente pensar que o suicídio entre indígenas, né, é 3 vezes maior que a média nacional, né, se você for levar em conta os números e a quantidade populacional, porque muitas dessas vezes a gente não tem toda essa garantia, né, da dignidade humana de um território, para a gente também viver enquanto povos específicos, de culturas, de tradicionalidade específica, né? Então, tudo isso tem uma relação.
Se eu pudesse fazer um pedido que transformasse a realidade do Brasil que se refere à saúde mental e à democracia, eu com certeza desejaria que a lei brasileira de inclusão fosse seguida fielmente e que as pessoas tivessem uma mentalidade empática para reproduzir, então, o que essa lei fala. Porque o que eu observo no meu cotidiano como uma mulher trans, redesignada e autista, é que muitas pessoas têm uma certa tendência à acessibilidade quanto a uma deficiência, por exemplo, que é visível, seja uma pessoa cega, seja uma pessoa na cadeira de rodas. E muitas vezes a acessibilidade vem mais para a pessoa mostrar socialmente que ela está de acordo, que ela está antenada ao que o outro precisa, do que um desejo real de ser empático. A empatia em si é muito difícil, você se colocar no lugar do outro. Então eu desejaria que as pessoas com algum sofrimento mental, principalmente, elas tivessem um olhar diferente da sociedade, um olhar menos julgador e um olhar mais o que levou essa pessoa a agir de uma forma que eu não aprovo. Assim como o diálogo, eu penso assim, e juntando isso com o diálogo que a gente percebe da nossa vivência com a vivência de uma pessoa que não age como a gente espera, eu penso que a gente pode chegar em novas reflexões, novas descobertas.
Se todos os direitos básicos fossem atendidos pelo Estado e se as pessoas tivessem realmente as condições ideais para viver e não para sobreviver, eu acredito que o adoecimento mental seria algo bem menor do que nós temos atualmente. Eu acredito que o adoecimento mental ele é resultado de falta de uma carência, seja no âmbito físico, seja no âmbito intelectual, social ou até mesmo mental, né? Então, eu acho que para começarmos a mudar esse cenário, eu acho que o Estado brasileiro ele precisa atender o cidadão nas suas necessidades mais básicas.
A democracia, entendida como um regime político que supõe e requer a participação ativa e não apenas formal dos cidadãos e cidadãs nas decisões de governo, de um país, de um território, e, por sua vez, a saúde mental como um elemento que integra o rol dos direitos fundamentais e é descrita pela OMS como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente como ausência de afecções e enfermidades. Esse estado de bem-estar físico, mental e social possibilita, é um terreno fértil para que indivíduos e coletividades de um país desejem participar, pensar as políticas públicas, elaborar, monitorar e fiscalizar as ações do poder público, ou seja, defender as suas demandas e reivindicações nos espaços de debate na esfera pública. Quanto à democracia supõe e requer a participação ativa dos cidadãos, a participação política supõe e requer a existência de indivíduos e coletividades minimamente saudáveis, ou seja, que gozem de saúde integral.
Forma da pessoa viver é ele ter uma boa saúde mental, ele ter um pensamento, ele ter uma forma de controlar a si e também buscar controlar os outros, no sentido da paz, da serenidade, da tranquilidade. O nível de desemprego que está no Brasil, desemprego formal, no sentido de ter um salário digno, né? Ele está muito alto. Nós temos muita gente empregada, mas uma boa parte subempregada com trabalho indecente do ponto de vista geral. O trabalho ele é fundamental para a chegada das pessoas, né, no alto índice de felicidade, de moradia, de condições de vida, né, conforme descrito no artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais ampliados. Então, assim, eu pensaria que uma das formas de garantir, né, a mudança dessa realidade é, de fato, uma participação ampla, geral, que não fosse essa coisa de disputa entre direita e esquerda, né, que não houvesse dualidade, onde buscasse atender a maioria das pessoas, né, e, se possível, de forma equitativa.
Minimiza os conflitos, a democracia. A pessoa tem um lugar de fala, o direito de falar, o direito de se expressar, tem a liberdade de expressão garantida. Num país democrático, isso contribui muito para a saúde mental das pessoas. Nos últimos anos, nos últimos 4, isso desestabilizou um pouquinho, porque o pessoal vai para a rede social, se esconde atrás de um smartphone, da tela de um computador e começa a ofender as pessoas pensando que nada vai acontecer. E como é um espaço que ainda não tem uma legislação que regulamenta esse espaço, não tem uma legislação que regulamenta esse espaço, aí fica complicado. Mas a democracia contribui para a estabilidade emocional, para a saúde mental das pessoas, desde quando ela é estabilizada. Não tem muito conflito.
Parte 5. Tribunais Superiores. A democracia se efetiva por meio da escolha popular, por meio do voto. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral é essencial à democracia brasileira. O professor da Faculdade de Direito da UFMG e co-coordenador do Constituições, Centro de Constitucionalismo e Comparativismo, Emílio Peluso, comenta o papel dos tribunais superiores para a garantia da democracia brasileira.
O funcionamento da dinâmica constitucional brasileira, os tribunais superiores têm um papel central na garantia do processo democrático eleitoral. Né? O tribunal que mais diretamente está relacionado a esse ponto, a essa questão, se tratando de tribunais superiores, é o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tem desempenhado um papel relevante no controle do processo democrático, ele desempenha esse papel há muito tempo, né, desde quando se pensou no desenho a partir da década de 30 da justiça eleitoral brasileira, claro, com todas as limitações que nós tínhamos durante os períodos ditatoriais, a ditadura de Vargas, a ditadura de militar de 64 a 85, mas para além dessas limitações, e principalmente no período pós-88, o TSE tem desempenhado um papel muito importante, e principalmente um papel importante de coordenação do trabalho exercido pelos tribunais regionais eleitorais e pelas juntas eleitorais por todo o país, que é o de garantia das regras de preservação da, equanimidade no pleito, de preservação da garantia de paridade na concorrência eleitoral por todo o país. Né? Isso percorre, então, questões que vão desde direitos fundamentais de eleitores até regras básicas para o funcionamento do processo eleitoral, relativas a partidos políticos e a candidatos e ao tratamento, por exemplo, de questões relevantíssimas como abuso do poder econômico ou abuso do poder político. Então, o papel dos tribunais superiores, e principalmente do TSE, é central nesse aspecto. Né? É algo que a gente tem paralelos aí relativos em relação, por exemplo, ao caso argentino, em que também se coloca nas mãos de tribunais a tentativa de garantia da preservação do Estado de Direito no processo eleitoral. Mas que aqui no Brasil é uma tradição já assentada há bastante tempo e que tem a ver justamente com essa, por consequência, garantia do processo democrático como um todo. Né?
Peluso acredita que a saúde mental das pessoas também tem sido abalada no Brasil por causa da polarização política e da desinformação difundidas nas redes sociais.
Principalmente com, a gente pode dizer, o advento dessa era digital. Né? A gente pode perceber o agravamento da polarização política. Esse agravamento está diretamente relacionado ao tipo de informação que é difundida em mídias sociais e na internet. Essa transformação da vida social numa linguagem de plataforma, de algoritmos, e agora ainda mais com um fator incisivo, importantíssimo da inteligência artificial, isso tem efeitos complicadíssimos e a gente pode até dizer nefastos para a saúde mental. Né? A gente sabe como familiares podem ser atingidos, como relações familiares são cortadas, relações de amizade são cortadas, são afetadas, relações profissionais são afetadas por essa alteração do processo eleitoral. Acho que um exemplo mais interessante a respeito disso é pensar como que, né, números hoje da própria Folha de São Paulo indicaram a gente pode dizer, a calcificação do apoio político, né, dado a candidatos de polos muito opostos dentro do espectro político. Né? Então, quem votou no Lula, permaneceu votando no Lula, permanece ainda sendo um apoiador do candidato e agora presidente, e quem votou no ex-presidente Bolsonaro permanece como sendo apoiador do ex-presidente, aí num número bastante alto de 90%. Né? O que mostra que não basta você ter mudança de gestão, alteração em questões sociais, alteração em questões econômicas. Tem um longo caminho aí de reeducação, de rediscussão e de trabalho do que pode ser oferecido através de mídias sociais, que vai fazer com que, na verdade, a gente possa tentar depurar e retirar inverdades, fake news de todo esse processo de formação, para que a gente possa pensar numa condição mais saudável de participação no processo democrático.
Parte 6. Ideais de democracia. Muitas das mentiras propagadas em redes sociais pregam o ódio a minorias sociais, aumentando consequentemente o preconceito e a discriminação. Para mudar a realidade social, as garantias básicas determinadas pela Constituição Federal são âncoras para a democracia efetiva.
Esse grupo, esse setor largo da sociedade, que não são poucas pessoas, construíram e continuam construindo o que eu estou chamando da fraude histórica, para evocar determinadas situações, como a ditadura militar, e reescrevê-la no sentido de vamos voltar a uma forma de governo que seria igual à ditadura militar. Né? Sem dizer que é fraude, porque eles estão dizendo que eles reescrevem para dizer que aquilo ali não foi uma ditadura, o golpe de 64 não foi um golpe, foi uma revolução, e por aí vai. E isso é perigoso para a democracia, porque você suspende as referências. Né? O historiador, ele é importante para garantir a democracia, porque ele trabalha só com uma única verdade, que é a verdade factual.
direitos humanos, eles não têm como ser fruídos sem interdependência. Eles são direitos interdependentes. O direito à vida pressupõe o direito à alimentação, à moradia, à saúde. O direito à liberdade pressupõe o direito à intimidade, pressupõe o direito a ser tratado, né, isonomicamente, com respeito por todos os grupos, né? A igualdade pressupõe uma sociedade fraterna, solidária, não violenta, que comunica-se bem. Então, esses direitos, eles estão muito interligados. E exatamente por isso, é impossível que nós possamos ter uma vida digna e saudável, mental e fisicamente, sem uma democracia, sem um Estado que garanta a todos os seus sujeitos o espaço de vida, né, que os direitos fundamentais garantem dignamente.
O Estado Democrático de Direito, ele reproduz, de forma derivada, aquele apoio e cuidado hospitaleiro, né, fundamentado na hospitalidade, que os adultos exerceram com relação à criança e ao bebê. Então, quando a gente endereça para essas pessoas, os grupos hegemônicos, um ideal do eu, que elas jamais serão capazes de atingir e alcançar, a gente está condenando essas pessoas ao sofrimento e à miséria. Então, a lógica aqui, né, os estudos antirracistas têm demonstrado bastante isso, é como que o grupo social, né, a família, né, a sociedade como um todo, tem endereçado para esses grupos não hegemônicos ideais do eu inalcançáveis. E esses ideais do eu se tornam modelos tirânicos, sádicos, né, que torturam a vida inteira, né, essas pessoas dos grupos não hegemônicos, impedindo qualquer possibilidade de felicidade, de estados tranquilos, né, de reconhecimento identitário, né, de reconhecimento mútuo, né, que são a base da saúde mental. Então, a base da saúde mental é ser reconhecido por alguém, é ser acolhido por alguém, né, é estar em contato com aqueles ideais que são compartilhados pela cultura como um todo.
E uma outra coisa que me parece que a democracia brasileira deveria enfrentar, e eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de fazer isso, é a sociedade precisa fazer um debate sobre qual é a função das Forças Armadas. A partir do fato de que essas Forças Armadas aceitaram na porta do quartel bando de pessoas com o objetivo de destruir a democracia. Esses militares, ou parte deles, apoiaram o Bolsonaro. Esses militares, capitaneados pelo então ministro da Saúde, foi um desastre completo, colocando a vida do povo brasileiro em risco na pandemia. Como é que nós não vamos conversar sobre isso? Esse item que tem na Constituição, o artigo 142, ele vai continuar como está? Nós vamos deixá-lo mais claro do ponto de vista dos limites da função das Forças Armadas? É preciso que esse debate seja feito.
Final. O texto de abertura da Constituição de 1988 determina:
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias.
A realidade do país parece manter distante, infelizmente, as palavras da Constituição. Racismo, LGBT+fobia, feminicídio, machismo e capacitismo são algumas das pedras em um sapato que caminha rumo à democracia concreta. Em pés cansados, mas esperançosos. Esperançosos com a prática do que a teoria da Constituição cidadã nos permite sonhar. Rulê Anderson do Carmo, para o FMG Educativa.
Rádio Documentário Constituição Cidadã. 35 anos. Democracia e saúde mental em xeque.